Bem-vindo ao Podcarro Drops. Tudo o que você precisa saber sobre carro em 30 minutos. Hoje, com Rodrigo Tavares.
Olá e seja muito bem-vindo e bem-vindo ao Podcarro. Eu sou o Rodrigo. E no programa de hoje não se trata do seu Podcarro comum, nós estamos no Podcarro Drops. Esse segmento é bem mais curto, a gente só tem 30 minutos para falar com você assuntos relacionados ao automóvel de maneira mais light, mais pessoal, puxado mais para o sensorial, a forma como o automóvel mexe com o ser humano, deixando um pouco de lado a questão do noticioso, do factual, e se atentando às sensações do automóvel. Eu sou Rodrigo Tavares, eu sou jornalista, e eu sigo com esse programa desde 2019, ingressando agora na carreira de jornalista automotivo, a gente passa a ter uma percepção um pouco diferente sobre o automóvel. Para quem não me conhece, pode me seguir também no Twitter, no arroba THERTLima. Não se esqueça também de seguir o Podcarro nas redes sociais, no arroba Podcarro, em absolutamente tudo que é rede social possível. Pelo programa de hoje ser uma coisa bem mais curta, nós temos que ir direto ao ponto, e o título é bastante específico. Esse título é um reaproveitamento para marcar o retorno do Drops à grade do programa. O último episódio foi em maio de 2022, então muita coisa aconteceu nesses últimos meses, nesses últimos anos. E o Drops de hoje é para falar sobre a forma como um automóvel pode mexer com alguém, especificamente esse alguém sou eu. E eu tô falando do bom, do mal e do Monza. O Monza em questão é um Chevrolet Monza 1992, fabricado em 91, a gasolina 2.0, né, câmbio manual, e um espectro bastante idoso em sua concepção. E eu vou explicar o porquê, sem apelar para o lado etarista, porque absolutamente ninguém precisa disso. Ele não é meu primeiro carro. Eu, desde 2018, tenho um Volkswagen Gol 1995, CHT originalmente 1.0, mas todo mundo sabe, eu fiz um kit stroker no carro, ele tá mais potente, ele tá mais ágil, e modifiquei a meu gosto. Já fiz um programa, um Drops falando dele, inclusive foi tema até do meu TCC, do meu trabalho de conclusão de curso como jornalista, e recentemente a rotina tem me impedido de usar o carro a contento. De usar o carro diariamente como eu usava para ir para a faculdade, fazer pequenas incursões pelo bairro, às vezes viajar com os amigos. E ficou cada vez mais difícil justificar aquela aura de amor ao volante que o Gol proporcionava. Como assim? Quando você muda a sua rotina, seja por questões de família, trabalho, relações pessoais ou o que for, algumas coisas ficam para trás. E o carro, às vezes, pode sofrer com isso. Eu, por exemplo, como trabalho de casa, dificilmente uso o carro todos os dias. Às vezes, coisas comuns podem ser resolvidas pela internet, até mesmo compras, então o carro acaba caindo em desuso às vezes. No caso do Gol, ele ficou muito tempo parado, e muitas das coisas eu simplesmente fazia ou indo a pé, ou até mesmo de casa. E eu sentia aquela necessidade de voltar a dirigi-lo como necessidade mesmo, como meu único automóvel. Sendo que ele nunca foi meu único automóvel. Aqui em casa a gente tem um Monza, que é uma parceria minha e do meu pai. Meu pai morre de amores por esse carro, e dá pra entender o porquê. E desde então, o Gol, por ter ficado muito tempo parado, tem sofrido algumas baixas mecânicas. Tem tido alguns pormenores para serem resolvidos, e por muitas das vezes o Monza acabou sendo a opção para fazer quaisquer incursões fora de casa. E dirigir um carro que não é o seu automóvel de escolha, não é uma coisa que você está acostumado, abre um universo completamente diferente quando o assunto é dinâmica. Assim, eu já falei do Monza em um Drops passado, se eu não me engano foi o Super Luxo Executivo, mas agora a sensação é diferente. Já se passaram, se eu não me engano, 3 anos do Monza em casa. Muitas histórias aconteceram a bordo desse carro. Então faria sentido eu recapitular e fazer uma nova interpretação de como esse carro faz eu me sentir. Até porque ele é o personagem dessa história. Para quem não sabe, o Gol, por se tratar de uma versão bastante espartana. Mal tem ar-condicionado, não tem direção, não tem potência, muitas das vezes. São raros os momentos onde ele dá show. Mas isso também não é um problema para mim. Eu gosto do meu carro como ele é e melhore se possível. Mas é bastante interessante você ter em mãos, principalmente a galera que tem carro mais fraco, sabe o que eu tô falando. É muito interessante você ter um carro potente em mãos pela primeira vez. Principalmente se tratando de um Família 2, né, que mesmo com todas as limitações de projeto, do câmbio antigamente bastante impreciso, de uma dinâmica bem mais barcona, afinal de contas não estamos falando de um Astra e sim de um Monza, um carro voltado para aquela estrutura de luxo, classe média para combater o Volkswagen Santana, que inclusive em números gerais bateu muitas vezes o Santana, uma coisa que ninguém comenta, mas você precisa reaprender a forma como você dirige. O Gol, por se tratar de um compacto, de um hatch, com uma frente até bastante afiada para o projeto, ele dirige diferente, ele trafega diferente, ele roda diferente, ele entra em curvas e sai de curvas de maneira diferente. Ou seja, para a galera que está acostumada a dar uns aceleros, e eu sei que você está ouvindo, você deve fazer isso, muito provavelmente, você sabe que a forma como você vai entrar numa curva com o Gol é completamente diferente de entrar com o Monza. O Gol, por ter uma frente mais afiada, mais direta, e um acerto de suspensão bem diferente de um carro, abre aspas e muitas aspas, de luxo, você percebe que a rolagem de carroceria é diferente, você percebe que o apontar da curva é diferente, e tentar reproduzir esse tipo de coisa num carro com uma dinâmica bem mais macia é uma aventura, digamos assim. É claro, você não precisa dirigir igual um animal ensandecido, precisando ir no banheiro o tempo todo. Mas é importante saber que isso também é um aprendizado. Você entrar numa curva com um carro que não necessariamente foi feito para ter dinâmica, abre aspas, esportiva, é uma sensação, digamos, diferente. Você percebe que o ritmo do carro é completamente outro. Ele é uma condução mais relaxada. Mas isso também, de novo, para quem vê os dois carros em perfil, sabe que são estruturas completamente diferentes. Muito provavelmente a foto que ilustra a versão do YouTube desse programa é o Monza. Então vocês veem que não é uma estrutura muito favorável, né? Um conceito, abre aspas, esportivo. E o uso das aspas aqui é bastante específico, pois... Ai, Rodrigo, nenhum dos dois é esportivo. Irmão, a esportividade está na sua cabeça. Qualquer coisa é esportiva se você tentar. Mas enfim, vamos para a parte das sensações. Como eu bem disse, um carro mais potente que o seu carro de uso diário faz você ter aspirações maiores ao volante. Como assim? Realizar uma ultrapassagem com um motor 1.2, ainda que com caixa de 1.0 e um pouco mais de fôlego, é bem diferente de um motor 2.0 com uma caixa um pouco longa. Então você tem menos esforço na hora de fazer quaisquer acelerações. Você percebe que o carro se maneja de maneira diferente quando você precisa estacioná-lo. E no Monza isso é uma coisa bastante desafiadora, digamos assim, porque é um carro que você não enxerga muito bem a frente e tampouco a traseira. A não ser que você seja alto ou então tenha um hábito de dirigir carros de tamanho titânico por esporte ou por bastante prática, o que com certeza não é o meu caso. De certa forma é até divertido, porque você acaba se forçando a aprender como um carro funciona. E para mim, por exemplo, que gosto muito de entender dinâmica, pormenores, mecânica de carros mil, é deveras interessante. Outra coisa também é você se deparar com itens de série num modelo que fazem falta no seu carro. E no Monza isso não é necessariamente gritante, afinal de contas estamos falando de carros dos anos 90, com 30 anos nas costas, basicamente. O Gol tá quase lá, mas o Monza já tem mais de 30 anos. E você percebe que a diferença para os dois é bastante absurda. Eu falo de um carro com retrovisores elétricos, com vidros elétricos, com trava, com direção hidráulica, com ar-condicionado. E o Gol não tem nada disso. Exceto pelo ar-condicionado, mas enfim, isso aí é uma epopeia que merece até um episódio do quanto eu odeio aquele ar-condicionado que nem sequer funciona. Mas enfim, você percebe que a dinâmica de a tratativa do carro é diferente. Não é só o volante, não é só o motor, a forma como ele se comporta em curva. O bem-estar dentro da cabine é diferente. A qualidade dos materiais é diferente. O tecido do Gol não se compara ao veludo da GM dessa época. Em compensação, a qualidade dos acabamentos da Volkswagen é melhor. Apesar do oceano de plástico, você não precisa lidar com a fibra esfarelante do GM dos anos 90. Principalmente Opala e Monza. A galera que tem sabe do que eu tô falando. Que esses forros de porta são um porre de refazer. Inclusive, se você conhece alguém que refaz forro de porta de Monza, pelo amor de Deus, entre em contato comigo no @THERTLima, ou então comenta aqui nos comentários, ou vai no Instagram, ou então manda uma carta, mas me fala que eu preciso refazer o forro da minha porta do motorista. De qualquer forma, você está num carro de acabamento superior, apesar dos pesares. Os bancos, apesar de finos, são macios. A leveza da direção é bem desmultiplicada se comparada à direção queixo duro do seu outro carro, mesmo sabendo que o outro tem um volante esportivo de diâmetro menor que facilitaria as manobras. É claro, isso só se mostra útil em movimento, pois qualquer baliza que você tiver que fazer vai ser um inferno. Mas ainda não explica exatamente o porquê que o Monza seria tão diferente assim. Pra quem me acompanha no Twitter, eu imagino que a galera que ouve esse programa faça isso, se não for é uma boa sugestão, sabe que eu tenho um certo apreço por carros dos anos 90, justamente por ser uma coisa que eu convivi muito enquanto era mais novo. E nomes como Tempra Ouro 16 válvulas, Chevrolet Monza, Volkswagen Santana, Ford Versalles, são coisas que me chamam a atenção porque são verdadeiros retratos de uma época onde a classe média podia sonhar com modelos, abre aspas, de luxo. É diferente de hoje em dia você, por exemplo, fazer uma lista de 10 veículos, 10 sedãs mais vendidos do Brasil, e você vê que lá no finalzinho da lista, sempre nos 10 últimos, está lá um BMW 320. Para muitas famílias isso ainda é uma realidade distante, ainda mais se você comparar esse número com a crescente onda de SUVs, que tem aumentado cada vez mais a cada ano e os sedãs vão ficando para escanteio. Então, ter a oportunidade de dirigir um sedã antigo, principalmente dos anos 90, onde começava-se a ter aquelas aspirações tecnológicas de injeção eletrônica, computador de bordo, travas elétricas, trio elétrico, teto solar para quem podia, é uma sensação nova. Até mesmo um CD player num carro era comemorável. No caso aqui, toca fitas, né? No caso do Monza é até um pouco bizarro, porque ele já é o final das antenas elétricas, mas ainda tinha o seu charme, principalmente do público, porque são veículos destinados a um público mais velho. É muito difícil você ver uma pessoa abaixo de 30 anos com o Monza em casa. Eu me enquadro nessa infinitamente pequena estatística e posso dizer que adoro. Mas é uma maneira diferente de enxergar o mundo. Aí vai vir alguém falar: ah, Rodrigo, seu coração bate diferente no Chevrolet. Cara, depende. Não é necessariamente o velho clichê da propaganda no silêncio de um Chevrolet e tal. Mas é silencioso, é diferente. Isso não necessariamente coloca o Monza num patamar de inalcançável pelo Gol, mas é diferente, é agradável. E é uma coisa que eu até conversava isso com um dos membros do programa recentemente, inclusive Flávio Domingos, forte abraço, meu co-apresentador do programa Pode Carro a Diesel e do documento Pode Carro também. Inclusive nosso último programa foi sobre a história da Kombi, está imperdível, está super engraçado, eu recomendo que vocês escutem. E parece que as pessoas se perdem no conceito do quão bem um carro pode te fazer, ao invés de ser extremamente potente, extremamente bonito, e não necessariamente ser um carro com a intenção e obrigação de levantar o seu ego de maneira que as pessoas sintam inveja de você. É um reflexo social, é óbvio. As pessoas hoje em dia disputam umas com as outras por atenção, afinal de contas as redes sociais são feitas baseadas nisso. Mas a comunidade automotiva acabou se perdendo justamente nisso. As pessoas esqueceram que o automóvel é, antes de ser uma experiência do social, do coletivo, é uma experiência privada. É uma experiência pessoal. É claro, quem tem o carro mais potente vai dar o seu show, vai se sentir melhor. Mas não necessariamente isso é uma coisa que determina o carro como melhor. Recentemente, em um dos tweets que eu fiz, eu dizia justamente sobre o Monza que o melhor carro do mundo é aquele que te faz sorrir. E isso não se restringe ao velho sedã da GM. Isso se restringe ao carro que você tiver em mãos. Pode ser uma Montana, pode ser uma Fiorino, pode ser uma CG150, pode ser qualquer coisa. Se você se dá o trabalho de dirigir esse automóvel, essa moto, esse velocípede, esse monociclo, feliz, nenhum outro argumento vai ser capaz de tirar o sorriso do seu rosto. E a questão do Monza é justamente essa. Por muito tempo, antes de ter esse carro, eu achava que era um carro completamente datado, voltado para um público que tinha desistido de viver, assim como eu enxergava o Corolla um tempo atrás. Ou seja, uma questão até bastante etarista, uma coisa bastante presa à noção social de que um veículo com uma característica um pouco mais antiga, mais conservadora, não necessariamente presta para o mundo moderno. Mas isso cai por terra a partir do momento que você entra, fecha a porta, bate na chave e o carro liga. Aí toda aquela informação que eu joguei para vocês no início volta. É o rodar macio, é um motor que sobe de giro se provocado, é o conforto dos bancos, a qualidade dos materiais internos. É claro, existem e sempre vão existir modelos melhores. Acima do Monza estava o Ômega. Acima do Ômega estava qualquer outro importado. E para quem chega hoje, acima dos sedãs dos anos 90, estão os SUVs atuais, que dominam o mercado, não importa o que você ache. Então, permitir-se voltar no tempo por meio de um veículo clássico é meio que uma dádiva, porque você consegue interpretar como o mundo funcionava quando aquele carro era novo. E o Monza permite isso. Eu tenho esse carro há alguns anos e fui com ele para a faculdade, usei para quase todos os fins possíveis aqui em casa e nunca tinha me dado conta até 2 dias atrás, quando eu simplesmente não quis sair no meu carro, embiquei ele na avenida e falei: vou ao mercado comprar absolutamente qualquer coisa. Eu já saí do trabalho, eu preciso me dar um tempo para descansar. Então, eu vou pegar o GM e vou dar uma volta. Eu parei no sinal e simplesmente encarei o painel aceso, porque já estava praticamente escuro, porque está nublado essa semana toda aqui no Rio, onde a gente está gravando. E eu encarei aquele painel e me deu um estalo. Eu não precisava de um outro carro. É óbvio, para quem não está sabendo, um contexto. Uns dias atrás eu tuitei um tweet gritando que precisava de outro veículo antigo, porque quem tem um antigo em casa nunca vai querer ter um só. Isso é uma doença, isso é uma coisa que vai degenerando seu cérebro até você ter 38 carros jogados na frente de casa e só 2 deles funcionam, talvez até um só. Mas eu parei para analisar com bastante calma. Eu vi o contagiros funcionando, eu vi o medidor de bateria funcionando, eu vi que a antena elétrica subia. Ela não desce ainda, mas ela sobe. E eu parei para refletir sobre o bem-estar que aquele carro me fazia. Eu simplesmente desliguei dos meus problemas, desliguei daquela necessidade de dirigir esportivamente com o Gol, mesmo que você não queira, te exige, por causa do escape, por causa do motor um pouco mais arisco, por causa da frente que aponta, então dá vontade de entrar na curva como se você tivesse que provocar a roda traseira levantar do asfalto. Não. O Monza é: amigo, relaxa. Recolha-se ao banco, encosta no veludo, dá a partida, faz as trocas de marcha na rotação mais baixa possível e vai curtir. E isso é muito interessante, porque você relaxa. Às vezes, por causa da agitação dos dias e da vida, a gente simplesmente esquece de relaxar. Parece um papo de meditação, meu coach? Parece, mas não é. As pessoas esqueceram de curtir as coisas. E carros com essa dirigibilidade relaxada obrigam você a isso. Pode ser que sua praia não seja um Monza, pode ser um Santana, pode ser um Vectra, de repente. Existe uma magia no sedã familiar, ou até mesmo no sedã executivo, como era a moda nos anos 90, nos anos 80, que é ser uma coisa voltada para um luxo pessoal, né? Principalmente os modelos duas portas, como é o caso do Monza. Você se permite a ter uma coisa que nos Estados Unidos era chamada de business coupé, até ali acho que nos anos 30, anos 40, acho que nos anos 50 já não tinha mais, ou até tinha, não sei. Eu sei que isso caiu em desuso em meados do século XX, que era um carro duas portas, com conforto para quatro pessoas, bem acabado, com potência suficiente, mas que no Brasil se perdeu porque os modelos quatro portas vieram na metade dos anos 90 e dominaram o mercado. Não é à toa que o Tempra Coupé simplesmente foi de arrasta, porque ninguém queria mais saber. Chegou tarde e poucas pessoas compraram. Quem comprou, não comprou. Quem não comprou, pode fazer uma proposta para mim que um dia eu vou botar esse carro na minha garagem. Mas enfim, a questão é, você precisa ter uma experiência um pouco individualista quando está ao volante, e carros como esse Monza permitem você isso. Porque, como eu bem disse, é uma experiência pessoal. É muito distante de querer ter que ir a um lugar especificamente, fazer uma foto e ter que explicar para as pessoas. Eu tô descrevendo exatamente o tweet que eu fiz. Ter que fazer isso por necessidade para que as pessoas saibam que você está feliz. Não é uma coisa altruísta. Não é uma coisa de, eu vou fazer tal conteúdo porque as pessoas precisam saber que eu sou diferente, porque eu sou o cara que gosta de carro e eu sou diferente de você, porque eu sei mais, porque meu carro é melhor, porque isso e aquilo. Irmão, relaxa. Dirija seu carro por prazer. Falta e sempre vai faltar até que as pessoas aprendam a necessidade de dirigir por prazer. Rodrigo, você está usando termos eróticos? Não. Calma aí, o Madre Teresa. Não é pra tanto. O que eu digo é, quando foi a última vez que você se permitiu dirigir simplesmente pra esfriar a cabeça? E eu não tô dizendo pra você encontrar sua paz a 210 por hora na Avenida Brasil. Não necessariamente. Eu digo dirigir de boa mesmo. Tá trânsito? Sim, mas você tá feliz. Eu tenho que voltar cedo. Mas você tá feliz. Qual foi a última vez que você dirigiu e voltou pra casa feliz? É esse o ponto. E é o tipo de coisa, é o tipo de sentimento que eu não abandono. O Gol tem a sua maneira bastante peculiar de me fazer feliz. É quando eu preciso exorcizar o demônio de velocidade que existe em mim, mesmo sabendo que ele não é o carro mais potente do mundo e nem se eu quisesse, ele seria. A felicidade no Gol tá em acertar uma saída de curva, em esticar uma segunda cheia e tirar o pé do acelerador e vir aquele zumbido na rua, praticamente todo mundo encarando por que um carro azul claro tá fazendo tanto ronco de motor, sendo que ele nem é tão potente assim. Ele é um carro para zoar. Agora o Monza não. O Monza é uma experiência de condução completamente diferente. Você é bem tratado. É um carro que você relaxa. É o tipo de coisa que as pessoas deviam se permitir quando o assunto é um automóvel. Não importa se ele é um sedã automático, não importa, até mesmo se for um SUV. Existem SUVs bons, ao contrário do que as pessoas dizem. Eu não vou citar nomes, até porque eu não consigo pensar em nenhum que não seja um importado dos anos 90, então eu já, por si só, tô me colocando de fora do páreo. Mas a questão é, permita-se a ter uma experiência de felicidade ao volante. Não importa o que você tem. É claro, do meu ponto de vista, você tem muito mais chances de ser feliz num importado, numa lasanha, num neocolecionável dos anos 90. Mas não importa o que você tenha, se permita ser feliz ao volante. Se permita ir fazer uma compra banal no supermercado e ter pequenas coisas assomadas a essa dirigibilidade, a essa saída sem compromisso, que te façam feliz. Ou até mesmo faça uma grande viagem, vá ver seus amigos em outros estados. Faça o que te der na telha. Mas se permita a ser feliz ao volante. Porque é essa sensação que valida todo o estresse, toda a porrinhação, todos os impostos, toda a gasolina que você gasta. Porque o carro, ele é um peso. Mas se ele te faz feliz, ele fica leve como uma pluma. Isso é uma coisa que o Monza não é. É leve. Mas nesses momentos, ele é mais leve do que uma nuvem. Até porque roda como tal. Bom, eu acho que deu para entender. Né? Esse sentimento de felicidade ao volante é o que vai acabar facilitando a sua interação com o automóvel. Se permita dirigir não para os outros, mas para você. Se permita a sorrir, a deixar um carro te fazer sorrir enquanto você está dirigindo. Eu acho que não tem sensação nenhuma no mundo em termos de carro que valide mais a experiência de você ter se estressado e gasto uma grana para tirar a habilitação do que você voltar para casa feliz porque tá dirigindo. Então, é uma sensação assim que, se você puder ter, vá atrás, porque vale super a pena. Bom, esse é o Drops, esse é o podcast de apenas 30 minutos, onde a gente fala de sensações atrás do volante, de coisas que evocam a sua memória, que fazem você se sentir bem por pensar, por gastar o seu tempo e a sua energia falando, agindo e pensando sobre carro. Tá certo? Eu espero encontrar vocês no sábado que vem. Teremos um programa específico falando sobre a nossa visão, a minha e a do meu outro amigo Maurício Campelo, sobre o mundo do jornalismo automotivo, como isso mudou as nossas vidas, como isso tem influenciado a nossa maneira de enxergar o mundo a partir de agora, que nós começamos nossa carreira recentemente. E a gente quer dividir isso com vocês. Então a gente se encontra no próximo sábado com mais factual, com mais informação, com os nossos achismos, com as nossas puxadas de orelha. Afinal de contas, a sua revista eletrônica automotiva semanal é assim. E você nos encontra e dá sugestões no @podcarro em tudo que é lugar. Um forte abraço e até semana que vem. Com mais um Podcarro. Tchau, tchau.
Você acabou de ouvir Podcarro Drops, um quadro do Podcarro, seu podcast automotivo de baixo orçamento, disponível sempre no seu agregador de podcasts favorito.